No início deste ano, temos uma nova série. Uma nova série de mensagens que nos vai conduzir pelo pensamento de Paulo sobre a graça, sobre o cuidado. Pensamento de Paulo que nos vai conduzir sobre uma aproximação à vontade de Deus. A carta aos Romanos é a carta mais teológica de Paulo. Paulo não conhecia os irmãos que estavam em Roma. Paulo não tinha passado ainda por Roma. E Paulo decide apresentar a Roma o Evangelho da Graça. E por isso é uma carta muito estruturada, muito pensada, para que as pessoas que estão em Roma, os crentes que estão em Roma, possam conhecer o pensamento de Paulo. Mas ao mesmo tempo que é a carta de Paulo mais estruturada, também é a carta de Paulo que é mais estudada, que é mais lida, que é mais pregada. Romanos estrutura a nossa identidade cristã. Estrutura também o nosso pensamento sobre a graça, a salvação. Hoje, ao olhar para esta carta, a nossa primeira reação pode ser a dificuldade de interpretação. Nós abrimos a carta de Paulo e a maior parte das vezes nós dizemos: isto é difícil de entender. Realmente este é um texto que nós damos aqui voltas e depois às vezes compreendemos uma frase, mas depois não compreendemos a frase que vem a seguir, nem como elas se relacionam uma com a outra. Mas quando nos atrevemos a parar e a mergulhar versículo a versículo naquilo que a carta está a dizer, aquilo que Paulo diz, aquilo que nós vamos encontrar é a beleza do encontro com Jesus. Não tenham medo do texto bíblico. Mesmo quando não o compreendem, detenham-se, parem, escutem o texto bíblico. Hoje vamos só falar de dois versículos e vão ver a beleza daquilo que nós podemos encontrar em dois simples versículos. Depois de falarmos sobre a nossa dificuldade de pregar o Evangelho, nós às vezes temos vergonha do Evangelho, o Evangelho assusta-nos, o Evangelho é ofensivo para nós, não é só ofensivo para os outros, é ofensivo para nós porque nos retira da nossa zona de conforto. Depois de falar sobre essa dificuldade, nós falamos sobre a necessidade de assumir quem realmente somos. Não podemos continuar a mentir sobre quem nós somos. Porque estamos a mentir sobre quem nós somos, nós estamos a esconder a nossa face de Deus. Mas também estamos a esconder a nossa verdadeira face daqueles que estão ao nosso lado. Então, depois de ver isso, vamos, neste momento, ter um encontro sério e honesto com Deus. Mas também com aqueles que estão à nossa volta. Amigos, onde há luz, não há trevas. Onde há apenas um fósforo aceso, não há trevas. Onde há luz, não há trevas. Onde há verdade, não há mentira. E Paulo vai falar sobre isso uma e outra vez, recordando-nos que o que permite sairmos das trevas e da mentira é a luz de Cristo, é a graça do Senhor. Hoje vamos falar sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Foi isso que acabámos de cantar, a vontade de Deus para a nossa vida. E de como isso é um bom resumo para aquilo que deve ser a vida do discípulo de Jesus. Amigos, vivemos num mundo onde os problemas de foro mental são enormes. São uma realidade inquestionável. Para terem uma noção do que é que eu estou a dizer, em 2013, os Estados Unidos gastaram, escutem, 163 mil milhões de euros a tratar a saúde mental. 163 mil milhões de euros. Sabem o que é que isso equivale? Em 2013 foi o Produto Interno Bruto de Portugal. Foi aquilo que Portugal conseguiu produzir. Os Estados Unidos gastaram isso a tratar doenças do foro mental. Em 2018, os dados de 2018 dizem-nos qual é o estado da saúde mental do mundo. A ansiedade, ou seja, aquilo que é caracterizado pelos sentimentos de preocupação, medo, stress, que persistem ao longo da vida, afetou, em 2018, 284 milhões de pessoas no mundo. E são os dados que se conseguem recolher. A depressão, que tem como principais sintomas mau humor persistente, fadiga, profunda tristeza, afetou 266 milhões de pessoas. O transtorno por uso de álcool afetou 107 milhões de pessoas. Por uso de drogas, 71 milhões de pessoas. O transtorno bipolar, que é caracterizado por mudanças rápidas, radicais de humor, desde o depressivo até ao maníaco, humor maníaco, super feliz, afetou 46 milhões de pessoas. Esquizofrenia afetou 20 milhões de pessoas. Os transtornos alimentares afetaram 16 milhões de pessoas. Isto pode parecer pouco, mas é mais tudo junto que a população da Europa toda. Isso é de onde se consegue recolher dados. Porque há países no mundo onde nós não conseguimos recolher dados. Queridos amigos, se levarmos a sério as estatísticas que já temos visto, que a nível daquilo que é a vida do crente e não crente, não há diferenças estatísticas nenhumas. Também podemos dizer que a nível daquilo que são as doenças do foro mental, não há diferença entre crentes e não crentes. Afeta tanto quem é crente como quem não é crente. Bem, a própria Bíblia tem imensos casos de pessoas que se viram afetadas por dificuldades da saúde mental. Isso quer dizer que nós, ou alguém que nós conhecemos, pode ter passado ou estar a passar por essa situação. E isso deve levar a Igreja de Cristo a pensar como nós podemos cuidar verdadeiramente daqueles que não têm esperança. Daqueles que não conseguem sair da sua dor, do seu sofrimento. Porque gostamos muito de nos reunir, de cantar, de celebrar o nome de Cristo. Mas a verdade é que celebrar o nome de Cristo significa levar o Evangelho. O Evangelho é boa nova. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta. E nós somos chamados a levar essa palavra a quem está em sofrimento. Se hoje te sentes assim, clama a Deus para que esta mensagem possa ser um bálsamo para ti. E te possa ajudar. E te encha de esperança. E que não te faça desistir de continuar à procura da casa do Pai. Porque o Pai está de braços abertos para te receber. Nós começámos... Romanos 12:1. O texto dizia: irmãos, peço-vos, pelo amor de Deus, que se ofereçam a Ele como ofertas vivas, santas e agradáveis. É este o verdadeiro culto que lhe devem prestar. Começa o versículo, vou voltar a ler, está bem? E assim, quando cantarem a música, já sabem qual é que é. Irmãos, peço-vos, pelo amor de Deus, que se ofereçam a Ele como ofertas vivas, santas e agradáveis. É este o verdadeiro culto que lhe devem prestar. O texto de hoje começa com um pedido de Paulo. Mas antes do pedido, que se vê pela palavra peço-vos, algumas traduções colocam antes o e assim. E assim, depois, continua. Depende das versões. Esta versão que está entre nós não tem. Mas há versões que colocam e assim. Porque o que Paulo está a dizer no versículo 1 do capítulo 12 é a continuação daquilo que estava a dizer antes, no capítulo 11. E o que ele estava a dizer no capítulo 11 é como os crentes de Roma deviam ter a noção que a salvação não chegava a eles pela cor da pele. A salvação não chegava a eles pela raça. A salvação não chegava a eles pelo local de nascimento. A salvação não chegava a eles pela conta bancária. A salvação não chegava a eles por aquilo que tinham vestido. A salvação não chegava a eles pelos rituais que tinham. A salvação não chegava a eles pelo trabalho que desempenhavam. A salvação não chegava a eles por nada que não fosse a graça e a misericórdia de Deus. E como chegava a eles, chegava a não-judeus e a judeus. Chegava a judeus de sangue puro, como a gentios, a não-judeus, que nunca tinham tido nenhuma intimidade com Deus. A salvação era dada de forma igual àqueles que frequentavam o templo, às gerações, e àqueles que estavam em Roma e que nunca tinham ouvido falar sequer de um templo onde habitava o Deus que era Pai de Jesus Cristo. A salvação, dizia Paulo, diz Paulo no capítulo 11, é dada a todos. É dada, é concedida a todos. Mas Paulo, no capítulo 11, não fala só do tamanho da salvação. Ele fala também do tamanho da misericórdia. Porque como a salvação chega a todos, a misericórdia também chega a todos. E ele diz, no capítulo 30, ele recorda que os romanos, apesar de não serem judeus, eles tinham sido desobedientes. E por isso agora, recebiam misericórdia. Versículo 30 do capítulo 11. O que Paulo está a dizer é: seja qual for o passado da pessoa que se chega a Deus, o passado não impede que a salvação possa chegar à vida da pessoa. Mais do que isso, Paulo diz, isso é uma palavra de esperança para mim e para cada um de vós: a salvação e a misericórdia andam de mãos dadas. Não há salvação sem misericórdia. E onde há a misericórdia de Deus, chega à salvação. Queridos amigos, neste momento em que tantos de vós, de nós, passamos por lutas internas, é preciso, nós temos consciência disso. A salvação anda de mãos dadas com a misericórdia. Isto devia encher-nos de graça. Isto devia encher-nos de felicidade. A salvação que nós encontramos na Bíblia anda de mãos dadas com a misericórdia de Deus. O Deus que amamos e que se manifesta em Jesus Cristo diz que onde está uma, está outra. E então Paulo começa, depois do "e assim", que aparecem algumas versões que recordam ao capítulo 11, começa com um pedido. E o primeiro pedido que encontramos no capítulo 1 é que cada homem, cada mulher, cada criança, cada adulto se ofereça como uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Ou seja, que cada crente se entregue totalmente a Deus. É isso que significa esta expressão. É a entrega total a Deus. Agora vejam, o que Paulo não exorta é os romanos a entregarem a sua vida a Deus e fica por aí. Ele diz: entreguem a vossa vida. Sabe uma coisa? Eu vou-vos dar a motivação para isso. Paulo diz só: olha, entreguem a vossa vida porque tem que ser. Ele diz: olha, há uma motivação, há algo que vos leva a poder fazer isso. E sabe o que é que vos leva a fazer isso? É o amor de Deus. Peço-vos pelo amor de Deus. É o amor de Deus. O amor de Deus é a motivação que leva as pessoas a poderem entregar a vida a Deus. Esse amor que se firma na graça, uma graça profunda, uma graça que está ligada à misericórdia, como Paulo tinha acabado de dizer no capítulo 11, uma salvação que vem mãos dadas com a misericórdia e que faz com que seja possível, apesar de não ser merecida, vivemos de acordo com a vontade de Deus. Agora ouçam, há algo que não pode passar despercebido, é que Paulo não pede para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus através do temor. E é fácil, hoje em dia, nós usarmos o temor para que as igrejas cresçam, para que pessoas aceitem Jesus. Mas Paulo não está a usar o temor nesta passagem. Paulo está a dizer que é pelo amor que nós devemos entregar a nossa vida. E então vamos fazer uma diferença clara entre temor e amor. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, vai deixar muito claro uma coisa. Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, não sei se está aqui o texto, não está. Podem abrir. Romanos 8:39 diz: não há nada nem ninguém que nos possa separar do amor de Deus que nos foi dado a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada que nos possa afastar do amor de Deus. Se por acaso a nossa salvação, aquilo que é a nossa entrega a Deus, a obediência do cristão, tivesse por base o temor, então nós estávamos presos a uma vida miserável. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, vai dizer que a nossa salvação não se pode perder. Quem conhece Deus, quando nós somos aceitos por Deus, não há nada que nos possa afastar do amor de Deus. Nós não podemos perder a salvação. Ou seja, se nós estamos certos do nosso destino, torna-se muito fácil a jornada. Se nós não estamos certos do nosso destino, a nossa jornada torna-se miserável. Se nós achamos que a nossa salvação se pode perder, nós levamos esta vida sempre a tentar negociar com Deus para saber se nós vamos ou não ser aceitos por Deus. Se nós estamos certos do seu amor, que já somos aceitos, nós não precisamos de negociar com Ele. Nós podemos viver a vida, continuaremos a ter problemas, mas nós sabemos que o amor de Deus não nos abandona. Que nós não estamos sós. Que o destino está selado. Então, se nós estamos certos disso, sabem o que é que nós nos tornamos? Nós nos tornamos co-herdeiros em Cristo Jesus das promessas de Deus. E a diferença entre viver em amor e temor tem a ver como nós sabemos ou não que as promessas de Deus já estão cumpridas em Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus nos ama e que não podemos perder a salvação, ou achamos que ainda temos que conquistar essa salvação através dos nossos méritos. O pastor Tim Keller diz que o veredito é que leva ao desempenho. Não é o desempenho que leva ao veredito. Não é aquilo que nós fazemos que leva a que Deus faça a sua opinião sobre cada um de nós. Deus já nos amou em Cristo Jesus. Naquela cruz Ele selou aquilo que é o nosso futuro. Ele diz, nós somos amados. Cada um de vós é amado. Este é o veredito. E o desempenho da vida tem em conta esse veredito. Não vai mudar o veredito. Não vai mudar aquilo que é o final. O problema é que nós muitas vezes achamos que é o contrário. Nós temos que ter desempenho, nós temos que fazer coisas, nós temos que ser alguma coisa para poder chegar a um veredito favorável. Mas o veredito já está favorável desde o início. Nós não temos que nos esforçar para isso. Sabem qual é o problema de quando nós vivemos por temor e não por amor? O pastor Tim Keller diz, fala em três... Ajuda-me aí, Paulo. Em três perigos de quando vivemos por amor e não por temor e não por amor. Ou seja, quando nós andamos a tentar conquistar a vontade de Deus, os grupos discipulados têm falado sobre isso ao longo dos anos, o desempenho, aquilo que é a nossa vontade de querer alcançar através dos nossos méritos, o amor de Deus. Mas o problema é que quando nós vivemos por amor, por temor, há três coisas que normalmente tendem a acontecer. E vejam, olhem para as vossas vidas e vejam as lutas que tiveram e como foram vencidos por elas ou não, e vejam se nessa altura, ou nesta altura, a vossa vida não está a ser guiada mais pelo temor do que pelo amor de Deus. Quando nós vivemos por temor, a motivação nunca será suficiente. Quando nós vivemos por temor, a emoção tende a desgastar-se. Então nós conseguimos, ao início, tomamos aquelas decisões de dezembro, dizer, eu vou mudar a minha vida. E durante as primeiras duas semanas, nós conseguimos mudar. E depois, passado três semanas, já não temos vontade de fazer mais nada e voltamos àquilo que era antes. Isso é temor. Nós não estamos convictos daquilo que estamos a fazer. Nós fazemos... No caso da alimentação, um dos distúrbios que nós tínhamos aqui é a questão alimentar. Essa eu consigo falar bem sobre ela. Então, quando nós decidimos que vamos começar a emagrecer, mas eu muitas vezes tentei emagrecer porque o médico disse se não emagreceres vais ter problemas de saúde. Então foi o temor que me levou a dar esse passo. E eu começava a passar duas semanas e dizia, mas agora saltar aqui fora um bocadinho não faz problema. A motivação ia-se desgastando. E passado um mês, já não havia motivação e os hábitos já eram os hábitos antigos. Mas quem fala do transtorno alimentar, pode falar de qualquer transtorno que possam ter na vossa vida, de qualquer decisão. Se tomarem decisões por temor, vão se arrepender no resto da vida das decisões que tomaram, ou então não vão conseguir levá-las avante e passado uma semana, já voltaram às práticas antigas. Porquê? Porque com o tempo, a motivação não é suficiente. Outro problema de viver em temor e não por amor é que o temor não elimina o sentimento de culpa. Muito pelo contrário, ele gera sérios problemas na questão do arrependimento. Quando o que nos move é o temor, é difícil definir a linha entre aquilo que é pecado e não é. Então começamos a confundir a vontade de Deus com aquilo que é o nosso estado de ser pecadores. Mas também começamos a confundir o que é ser pecador do que é pecado. Começamos a achar que é tudo mais ou menos a mesma coisa. E como a linha não é muito ténue, nós não estamos certos daquilo que é a nossa relação com Deus. Não sabemos se cruzarmos esta linha já estamos a pecar ou não. E o problema quando vivemos em temor é que não ficamos já só satisfeitos em definir o que é pecado. Começamos a definir o que é pecadinho. Porque no fundo nós temos medo de ser castigados. Então tudo aquilo que fazemos é medido naquilo que é a nossa relação com Deus dentro da base, não do amor, não do abraço, não da aceitação, mas do castigo. Eu tenho que vos dizer, isso é algo também comum dentro das igrejas cristãs. Nós somos muitas vezes chamados a aproximar-nos de Jesus pelo temor. Porquê é que as pessoas devem desempenhar funções na igreja? Ah, porque se já foram tocadas por Jesus, se não o desempenham, é porque tem algum problema. Obviamente tem algum problema. Mas o que vai mudar as pessoas não é o medo, é o amor. É o amor que toca cada um de nós em Cristo Jesus. Assim nasce frustração atrás de frustração. E nós passamos a achar que Deus nos vai castigar sempre que nós errarmos. Porquê? Porque vivemos em temor. E por fim, a verdade é que o temor nunca vai ajudar a resolver a questão do sofrimento. Quando vivemos em temor, o sofrimento que nós temos nunca vai ter uma resposta. Até podemos ultrapassar determinada situação na nossa vida, mas vamos continuar com o medo. E o sofrimento vai continuar sempre que recordarmos aquilo que passou. O temor não resolve o sofrimento. E pior do que isso, quando há sofrimento e nós vivemos em temor, começamos a confundir aquilo que nós vivemos com a vontade de Deus. E começamos a achar que Deus é o responsável pelo nosso sofrimento. E então afastamos-nos também de Deus. E quando o vemos, estamos a comer bolotas no meio da lama, afastados da casa do Pai. O temor não nos faz ser abraçados pelo Pai. É como quando alguém que nós conhecemos e que foi de alguma forma magoado por nós ou por outros, e nós damos aquele abraço que tentamos, se quer seja de reconciliação, e a pessoa mantém-se firme e irta. Ali não há nada para abraçar porque a pessoa simplesmente não quer ser abraçada. Nós somos assim com Deus. Vivemos com tanto medo, quando Deus nos tenta abraçar de tantas formas ao longo da nossa vida, nós não mexemos um músculo, mantemos firmes e irtos. E Deus tenta abraçar-nos, mas não arranja forma de abraçar. Porquê? Porque nós não permitimos o abraço. Porque começamos a confundir o sofrimento que nós passamos como sendo vontade de Deus. Queridos amigos, o que nos move como discípulos só pode ser o amor. Se aquilo que nos move não é o amor, mas o temor, é a altura de parar para voltarmos a escutar a palavra. É esse amor que Paulo diz que deve mover aquilo que vai ser o pedido que ele faz. E o pedido que ele faz é que sejamos ofertas vivas. Que sejamos ofertas vivas. Agora, cuidado, porque ofertas vivas têm uma conotação. Lança-nos ao imaginário aquilo que se passava no templo, onde havia sacrifícios. É, o estado do adorador é entregar ofertas vivas a Deus. É entregar holocaustos a Deus. Isso era feito para apaziguar a ira de Deus. A partir do momento que era feito um holocausto, todo o animal era queimado e quando esse aroma subia, quando o fumo subia, o imaginário era que isso apaziguava a ira de Deus, porque Deus sentia o cheiro da oferta. Agora, aquilo que era ofertado, a oferta, era literalmente o melhor que podia haver. Não era o que sobrava, não era, bem, este animal não pode ser vendido para outro lado qualquer, então vamos dá-lo a Deus. Não, só era aceito para o holocausto o melhor dos animais. Não podia ter defeito nenhum, tinha que ser realmente o melhor dos holocaustos. Então, isso custava muito dinheiro. As pessoas, quando tentavam apaziguar a ira de Deus, elas ofereciam o melhor que tinham a Deus, porque não era permitido oferecer menos. Dependia se a pessoa tinha muito ou pouco dinheiro e ia depender do género de animal que era. Mas seja que fosse qual fosse o animal, tinha que ser um animal puro. Tinha que ser um animal sem defeitos. E imagine o que é um animal sem defeitos. Um animal que, vivendo a sua vida normal no campo, não podia partir uma pata, não podia ter nenhuma lesão ao longo de uma vida inteira antes de ser sacrificado. Era o melhor dos melhores que era oferecido a Deus para apaziguar essa ira. Isso era uma forma de consagração, de devoção. Agora, o que Paulo vai fazer é dizer, ok, antes era isso que era feito, era o que era ofertado, era o melhor animal dos melhores animais, mas não é isso que eu peço que vocês façam. O que eu peço que vocês façam é que entreguem a vossa vida totalmente, o melhor da vossa vida a Deus. Que se entreguem a vocês mesmos como ofertas vivas a Deus. A vida do crente deve estar completamente à disposição de Deus. O que Paulo está a dizer é que não espera que os crentes em Roma, que eu ou que cada um de vós tenha uma adoração teórica, tenha uma adoração abstrata, tenha uma adoração que se firme na forma como nós conhecemos os textos bíblicos, nas várias versões, da frente para trás e de trás para a frente. Não é isso que Paulo diz que é o que se espera de nós como adoradores. O que se espera de nós como adoradores é que coloquemos a nossa vida completamente à disposição de Deus. Todas as áreas da nossa vida, desde as mais íntimas àquelas que são mais públicas. Todas as áreas da nossa vida devem ser entregues totalmente a Deus. E o que deve ser entregue a Deus não são as sobras. Porque se entregamos as sobras a Deus, como não era aceito naquela altura, também não é aceito agora. E não é aceito, não é porque Deus não possa transformar as sobras em algo maravilhoso. Não é aceito porque nós não estamos a entregar realmente nada a Deus. Quando nós entregamos as sobras, nós estamos a dizer, bem, eu tenho esta vida toda pela frente e quando eu arranjo espaço, eu tenho este espaço para Deus. E não tem a ver com o facto de termos ministérios ou não, ou de servirmos ou não na igreja. Tem a ver onde é que está o nosso coração quando vivemos o dia-a-dia na rua. Onde é que está o nosso coração? O que Deus diz é, entreguem-se como ofertas vivas para que onde quer que vocês possam estar a fazer a vontade de Deus. Queridos amigos, não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos dons, não é pelos nossos talentos, é pelo nosso coração. É pelo nosso coração que nós vamos ter uma relação pessoal e profunda com Deus. Agora, tomem atenção a duas palavras, ofertas vivas. As traduções que colocam sacrifícios vivos. E aqui é algo que nós temos que ter uma noção. É que um sacrifício, por inerência ao ritual, é algo morto. Um sacrifício, quando se dá, é um animal que é morto, que é queimado, completamente queimado, e que desaparece. Então, as duas palavras são opostas entre si. É uma oferta, um sacrifício que é morto, mas que deve ser vivo. Ofertas vivas, sacrifícios vivos, mortos vivos. Sem nenhuma conotação a filmes de terror. Mortos vivos, mortos para o pecado, mortos para o mundo, vivos para Cristo. Sacrifícios vivos, mortos para aquilo que é as exigências do mundo, para aquilo que é as expectativas do mundo, para aquilo que o mundo diz que é a nossa, deve ser a nossa forma de viver, mortos para isso, vivos para Deus. Queridos amigos, a grande conversão a que Deus nos chama consiste em deixar de pertencer ao mundo para passarmos a pertencer a Deus. Essa é a chamada de Deus, essa é a chamada de Jesus, essa é a chamada constante de Paulo. Deixem de viver para as expectativas do mundo e passem a viver para a expectativa de Deus. Deixem de viver para aquilo que, Deus, que o mundo espera de vós, para que Cristo possa crescer em vós. Que eu diminua, como dizia João Batista, para que Cristo cresça. Onde quer que nós estejamos, que eu diminua para Cristo crescer. Agora, quando nós somos motivados pelo amor de Deus, os crentes, cada um de nós, passa a entregar a sua vida à vontade de Deus. Então, o que Paulo nos diz é que o verdadeiro culto que nós podemos prestar... Vamos lá voltar para trás para vocês verem outra vez o texto. O verdadeiro culto que nós podemos prestar a Deus é a entrega das nossas vidas. De nada adianta cantarmos belas músicas. De nada adianta emocionar-nos quando recordamos algo. De nada adianta darmos dízimo às esmolas. De nada adianta virmos aos cultos e sermos líderes de igreja. De nada adianta nós acharmos que temos todos os dias as nossas orações muito bem estruturadas. Oramos sempre antes da refeição, antes de deitar. De nada vale isso. De nada vale nós termos uma capa de santo. De nada vale isso se não entregarmos a nossa vida a Deus através do amor. Esse é o verdadeiro culto que nós podemos prestar a Deus. Entregar as nossas vidas a Deus. E agora, a dificuldade é que a racionalidade do culto, como diz algumas versões, este é o culto racional. A racionalidade do culto assenta na irracionalidade da entrega. Porque ninguém, no seu perfeito juízo, está disposto a saltar para um fundo onde nós não vemos nenhuma rede. É isso que Deus nos pede, diz, atirem-se, porque eu vou estar para vos segurar. A racionalidade do culto, que é a entrega da oferta da nossa vida como oferta viva, essa racionalidade do culto assenta na irracionalidade. Nós temos que avançar para uma vida que nós sabemos muito pouco, sabemos o que é final, mas muitas vezes dizemos, sim, eu sei o que é que vai acontecer depois da morte. Eu sei o que é que vai acontecer de forma genérica, mas amanhã, amanhã eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso de comer, eu preciso de ter instituto, eu preciso de ter poder, porque tudo isso é o mundo a falar e dizer que nós precisamos. O mundo diz que nós precisamos de ter determinado estatuto, que nós precisamos de ter determinada casa, que os nossos filhos precisam de ter determinado género de ensino. E o que Deus diz é: confia. Entrega-se como ofertas vivas. E não é possível fazer isso se não for por amor. Porque se for por temor, porque o que as pessoas vão pensar na igreja se nós não fizermos determinada coisa, passado um mês, nós vamos desistir. Romanos 12, 2 diz-nos depois: não vivam de acordo com as normas deste mundo. É a continuação. Oferta, entrega-se como ofertas vivas. E o segundo pedido é este: não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus. Isto é o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Este é o segundo pedido de Paulo. Não vivam de acordo com as normas do mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Não é possível nós tentarmos mudar a nossa vida se a mente não mudar. Não é possível nós achar que as coisas vão ser diferentes se a nossa mente não mudar. Queridos amigos, a verdadeira transformação ocorre quando a nossa mente for transformada. Quando aquilo que é a nossa forma de pensar, a nossa forma de raciocinar, a nossa forma de vivermos o nosso passado, a nossa forma de vivermos o nosso presente, de projetarmos o nosso futuro, quando isso for mudado, a nossa vida vai mudar. No grupo terapêutico há uma frase que usamos e abusamos, que é: loucura é tentarmos ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Isso é a definição de insanidade, de loucura. Ou seja, loucura, insanidade, e por isso devíamos ser internados espiritualmente, de algum lado, é nós acharmos que vamos mudar a nossa vida fazendo sempre aquilo que nós fizemos. Loucura, volto a dizer, é tentarmos ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Loucura é achar que no nosso trabalho as coisas vão ser diferentes se nós continuarmos a fazer sempre aquilo que fizemos ao longo dos últimos 5 anos. Loucura é achar que a relação com o meu filho vai ser diferente e que ele vai ser completamente diferente, um amor de pessoa, de bebê, de criança, de adulto, mas eu vou continuar a fazer sempre a mesma coisa. Loucura é achar que o nosso casamento vai ser diferente se eu continuar a fazer sempre aquilo que fiz ao longo da vida. Loucura é achar que nós vamos ter uma vida mais íntima com Deus se nós continuarmos a fazer sempre aquilo que fizemos e agora não temos intimidade. Isso é loucura. Então a nossa mente vai ter de mudar para que a loucura deixe de habitar em nós. Se a nossa mente não mudar, continuaremos a fazer sempre as mesmas coisas, na esperança de que a nossa vida mude. E sabem onde é que isso nos leva? À frustração, à depressão, à ansiedade, às doenças do foro mental que falávamos ao início. A nossa mente não muda e nós queremos que tudo mude à nossa volta sem nós fazermos nada da nossa parte. Isso simplesmente não acontecerá. Se queremos resultados diferentes, temos de mudar a nossa forma de ver o mundo e, acima de tudo, a forma de nos vermos a nós próprios. Ainda, se não se recordam daquilo que falámos a semana passada, voltem a escutar no podcast, no Facebook. Se nós não mudarmos a forma de pensar de nós próprios, sobre nós próprios, nós não vamos conseguir ter intimidade com Jesus. A nossa mente não vai mudar. Se nós não assumirmos quem somos, se continuarmos a mentir, se continuarmos fechados sobre nós próprios, a fazer uma imagem daquilo que não somos, não há possibilidade de transformação. Se antes a nossa mente nos levava a viver uma vida fundamentada no Holocausto, se antes vivíamos com base no mérito, se antes vivíamos na tentativa de comprar o amor de Deus através de uma máscara de santidade que colocávamos sobre nós, se antes vivíamos no temor de não ser aceitos, se antes vivíamos na tentativa de enganar o nosso próximo, na expectativa que esse engano pudesse gerar compaixão ou pudesse gerar no outro algum género de afeto, se antes vivíamos sem esperança e sem alcançar o amor de Deus, nós vivíamos em temor. E quando nós vivemos em temor, nós não nos podemos entregar como ofertas vivas porque estamos cheios de medo. Estamos cheios de medo do dia de amanhã. E preferimos manter a miséria da vida que levamos hoje e que conhecemos do que abraçar a transformação do dia de amanhã que não conhecemos. Queridos amigos, é tempo de deixarmos de viver segundo a expectativa do mundo. Elas vão destruir-nos. A expectativa do mundo vai destruir-nos, vai consumir-nos até ao total. Foi por isso que Jesus veio. Ele veio porque o mundo se estava a autodestruir. O mundo estava a consumir-se a si próprio. O povo de Deus estava a desaparecer. Já não havia coração no povo de Deus. E Jesus veio para recordar que é possível escutar a boa, agradável vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus. Como cristãos, somos convidados por Jesus a ser pessoas diferentes do que as pessoas que vivem no mundo. Quando isso acontecer, então iremos compreender a vontade de Deus. Quando nos entregarmos como ofertas vivas, quando estivermos dispostos a saltar sem rede, quando estivermos dispostos a fazer a sua vontade e não a nossa, então, nesse momento, nós vamos compreender qual é a vontade de Deus. Isto é, o que lhe é bom, agradável e perfeito. E aquilo que lhe é Ele, bom, agradável e perfeito, é também para cada um de nós, bom, agradável e perfeito. Então a nossa razoabilidade daquilo que encontramos vai ser substituído por aquilo que é bom. Aquilo que é simplesmente não desconfortável vai passar a ser agradável. E aquilo que gera ali algum género de faíscas de esperança vai passar a ser perfeito. Quando nós nos entregarmos como ofertas vivas, nós vamos deixar de ter uma vida morna, que para Paulo simplesmente não é vida espiritual. Mas vamos deixar de ter uma vida espiritual morna, ou mesmo moribunda. Muitas vezes carregamos o peso da culpa, e são enormes. Como cristãos, e volto a dizer, as estatísticas podem só ser estatísticas, mas revelam muito daquilo que nós somos como seres humanos. E se as estatísticas dizem que os cristãos não são assim tão diferentes de quem não é cristão, isso significa que os cristãos carregam às vezes culpas enormes durante décadas. Décadas. Até que chegam ao final da sua vida e não conseguem compreender como chegaram àquele ponto. Hoje cada um de nós pode carregar com culpas ao longo de anos, de décadas. Coisas que aconteceram, que foram ditas por outros ou por nós mesmos. E que nos dilaceraram por dentro. Sim, nós hoje continuamos a ter cristãos, provavelmente pessoas que nós conhecemos, provavelmente nós, por dentro. Nós sorrimos, mas estamos, o sorriso está preso por arames. E sabem o que é que acontece quando o sorriso está preso por arames? Quando tirarmos os arames, vai lá ficar a marca do arame. Mas por dentro nós estamos completamente dilacerados. Eu digo muitas vezes este exemplo, quando aquela senhora que eu tinha numa igreja por onde passei, a senhora chegava sempre a sorrir, e já era uma senhora de idade, e chegava sempre muito bem vestida à igreja, e eu dizia-lhe, que lindo sorriso tem hoje, e ela respondia-me, pois o que me dói não é a cara. O sorriso estava preso por arames, porque o resto estava completamente destruído. E nós somos assim na nossa vida. Nós sorrimos porque achamos que os outros nos querem que nós passemos esse sorriso para fora, mas por dentro estamos completamente destruídos. Precisamos de conhecer aquilo que é bom, agradável e perfeito. E quando nos centrarmos no amor de Deus, em vez de no temor, mas quando nos centrarmos no amor de Deus, quando soubermos que podemos saltar, tudo estará bem. Então, seremos completamente arrebatados para os braços do Pai. Queridos amigos, não há qualquer possibilidade de não sermos amados. Hoje, se não recordarem mais nada, se não recordarem a música que cantámos ou o texto que lemos, que possam sair daqui com uma certeza, não há a mínima possibilidade de não sermos amados. Porque não depende de nós. Não depende das escolhas que fizemos no passado. Não depende daquilo que vivemos. Não depende das escolhas que tomamos. Depende da escolha, de uma única escolha que foi feita na história. A escolha em que Deus entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida. E essa escolha não depende de nós. Essa escolha foi feita por Deus, para nós. Não percas a esperança em ti mesmo. Não percas a esperança. Porque Deus, certamente, não perdeu essa esperança e não o vai perder. Que como igreja, nós possamos não perder a esperança uns nos outros. E no papel da igreja, o papel principal da igreja, não é nós virmos cantar belos coros, aprendendo novas músicas e fazermos orações juntos. O papel da igreja é ser luz no mundo e sal na terra. É iluminar as trevas e dar sabor e preservar este mundo. Que nós hoje possamos ser inundados pelo amor e o temor possa ser completamente afastado da nossa vida.